Fala, galera ligada no MMA Brasil, fala, galera ligada na Central 3. Dá até uma dó de baixar essa trilha maravilhosa, que é Hold On I'm Coming, por Sam & Dave, tempos áureos do blues, iluminando sua noite aqui na Central 3. Eu falo com esse tom de quem tá numa rádio de músicas, mas não, você está numa rádio, uma rádio que fala de tudo, e fala de música inclusive, mas não agora. Agora você vai ouvir sobre lutas, principalmente sobre MMA e boxe, na companhia minha, Bruno Sader e de Alexandre Matos, editor-chefe do MMA Brasil, colunista oficial do UFC, pontuador do ranking do UFC, um dos jornalistas credenciados pela maior organização do mundo para fazer os seus rankings, e mais uma vez, preenchendo essa bancada maravilhosa da Central 3 de São Paulo. Boa noite, Ale, tudo bem?
Boa noite, Brunão, bem vestido. Boa noite, Leandro e a mim. Começamos o podcast essa semana um pouco mais light, depois daquela chacrinha da semana passada. Então, hoje foi deu uma compensada.
Eu tentei ficar um pouco mais tranquilo hoje na chamada.
Exatamente, uma bela camisa.
Bela camisa, fim de semana de taça, né? Começou com uma baita vitória do bem contra o mal na Itália. Quem celebrou muito conosco nas ruas da capital romana foi Diego Tintin. Boa noite, Diego Tintin, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um It's Time.
Boa noite, Bruno, Leandro, Alexandre, todos que nos ouvem. Eu gostaria de registrar o uso da palavra chacrinha como sinônimo de bagunça aqui no nosso podcast, né, Bruno?
É porque quem disse que era bagunça, né, Tintin? Quem disse que chacrinha era bagunça? Poxa, você pode dar um YouTube e ver que não é bem assim.
Sensacional.
Adjetivação.
O vocabulário de Alexandre Matos.
Baita uma pessoa. Tudo bem com você, Tintin? Faz tempo aí que a gente não se fala, você tá meio sumido. Tem um bom fim de semana aí na nossa Zona Oeste querida?
Muito melhor do que eu mereço, Bruno Sader.
Muito bacana, Diego Tintin. Você que está... Diego Tintin que está popular, viu, Leandro Amin? Boa noite, Leandro Amin, nosso produtor, mais uma vez conosco na mesa de som.
Popular por quê?
Porque tem outros podcasts da casa printando comentários de Diego Tintin e divulgando no Facebook, sabia?
Printa e comenta.
Printa e comenta. O lado B do Rio anda printando tweets de Diego Tintin. Print Tintin. Anda printando os tweets de Diego Tintin e jogando na página deles. Ele virou referência.
Eu gostaria de fazer uma baita de uma pergunta. Vocês printam com a printeira ou com a printadeira? Eu gostaria de saber isso. Eu sempre tive essa dúvida.
Eu não tenho a menor ideia. Eu printo porque dou print screen mesmo. Agora o resto eu não faço a menor ideia. Deixa eu ver
se é uma printadeira.
Você tá me complicando. Você tá me complicando essas perguntas já, muito difícil. Boa noite pro William Terres, Marco Antônio com a gente mais uma vez, Aleph Ribeiro. Começou há muito tempo não, Aleph, começou aqui ó, há 3 minutinhos mais ou menos. Um beijo pra Rafaela, pra Isabela, eu tô ficando completamente louco ali. Pra Isabela aqui, mais uma vez com a gente, nossa grande árbitra lateral, juíza lateral, sempre erro, sempre vou errar aqui, Deus, você me perdoa. Renato Pinheiro com a gente, Rafael Oreiro, Cristiano Martins... Um grande abraço para todos que vão acompanhando com a gente nessa noite de MMA, de muita luta. Temos aqui uma pauta hoje aberta, senhores. Então temos alguns temas para comentar hoje que vão nortear nossa discussão. Mas eu queria pedir vocês, ouvintes nossos, que deixem suas perguntas hoje. Por ser um programa com uma pauta mais livre, a gente deixa para vocês falarem do que bem entenderem. Então vocês têm qualquer dúvida, de preferência eu peço sobre lutas, MMA e boxe, mas preencham a caixinha de comentários com as suas dúvidas. Questões sobre lutas que vão vir, que já foram, que a gente não pôde comentar, a gente deixa esse espaço aberto para vocês registrarem os questionamentos. Na noite de hoje a gente vai respondendo durante o programa. Boa noite já para o Nilson aqui no Alô Rio de Janeiro. Um abração para o Luiz Henrique também. E registrar por fim um último abraço aqui, Alexandre. Eu encontrei um colega de faculdade meu, Vitor Hugo Calerron Avalone, baita ser humano, espero ter pronunciado certo o seu sobrenome.
Exclamação.
E eu encontrei o Vitor no jogo do Palmeiras, na quarta passada.
Meu Deus! Baita lugar pra encontrar um Avalone, né?
Um Avalone, né? Justíssimo. Ele me encontrou, me comentou, e na hora fugiu o nome dele, eu fiquei naquela situação desagradável. Eu que sou horroroso pra nome, Alexandre. Eu esqueço o nome de todo mundo. E depois aí lembrei, então já fica registrado um grande abraço pro Vitor, que além de grande palestrino, é ouvinte nosso aí, inclusive ouvinte de toda a Central 3, ele mencionou. Um grande abraço, deve estar ouvindo aí mais uma vez o programa com a gente. Alô, Carlos Chechete, hein? Aguardo seus contatos aí de entrevistas especiais aí em conteúdo bacana em setembro aqui para Central 3 para o MMA Brasil. Vamos, Leandro Amin, por favor, de trilha de boxe, trilha 5, mais uma vez, que pitadinha da luta que está chegando.
Música.
nas boxes, Alexandre Matos, que o Creed tá passando toda hora no Telecine
todo
agora.
Dia, todo dia.
Mais, eu tô quase assistindo. Eu não vi ainda.
Assiste logo que vai, já estão gravando dois.
Estão gravando dois. Então eu acho que o Telecine vai ganhar por insistência de mim, André. Sabe quando você tá zapeando ali? Você sempre tá passando. Deve estar passando aqui agora. Eu vou até.
É HBO, um. Né, não, cara?
É, acho que é HBO.
É HBO, não é Telecine, não.
É
HBO.
Esse mais um que passa todo dia que eu não vou lembrar agora.
É, são grudados ali os canais de filme, né? A gente vai até dar uma piada na TV, ver se tá passando aqui, a gente já para pra assistir hoje. Quer ver? Deve estar aqui, eu vou até buscar a atenção.
Aí, HBO.
Não, mas devia estar passando, deve ter acabado há pouco, por isso que não tá passando. Enfim, vou acabar assistindo de uma vez. Diego Tintin, Alexandre Matos, o tema de boxe, obviamente, vamos chegando cada vez mais perto de Conor McGregor contra Floyd Mayweather, ou fazendo jus ao histórico dos dois, Floyd Mayweather contra Conor McGregor, luta que acontece não nesse fim de semana, no próximo em Las Vegas. A gente escuta relatos de muitos lugares vazios ainda na arena, que devem ser vendidos, mas não esgotaram com a pressa que todos imaginavam, até pelos preços caríssimos dos ingressos. Estamos falando aí de ingressos de 2, 3, 10, 15 mil dólares que estão sobrando, né? Não é um preço muito palpável, né, Alexandre Matos?
São ingressos mais caros que de Maypack, inclusive, né?
E aí o povo, lógico, que adora consumir o conteúdo de paspalhão que dessa luta, só que no fundo não é uma luta que vale tudo isso, né? Então é mais uma mídia do que um conteúdo esportivo. Então eu acho que talvez eles tenham errado um pouco na mão aí, mas deve vender tudo até o momento da luta. Agora, o grande assunto da semana, Alexandre Matos, foi um tal de sparring que aconteceu. O Conor McGregor contratou uma série de lutadores para fazer no camp dele, obviamente para ajudar a treiná-lo para essa luta. Um deles foi o...
Poly Malignaggi.
Que é um ex-campeão mundial de boxe. Que o Dana White divulgou uma foto de que ele teria sido nocauteado no sparring.
Teria que dar um knockdown.
Então, sofrido um knockdown pelo Conor McGregor. Isso. O que é algo que não pega bem, né? Porque um ex-campeão mundial, você tomar knockdown num cara louco que nunca boxeou na vida, acaba pegando meio mal. Ele veio a desmentir, fez um baita escarcéu nas redes sociais de que não tinha acontecido nada disso, de que ele não tinha sido um knockdown, tinha sido um empurrão do Conor McGregor, e que ele deitou porrada no McGregor os 12 rounds, sendo que ele tinha chegado de viagem e tudo mais. E o Dana White foi uma semaninha depois e divulgou o vídeo da luta.
Um pedaço do
vídeo, né? É. Do suposto momento.
Isso, do knockdown, isso.
E assim, o vídeo que foi divulgado, que obviamente é pro McGregor, parece que é um knockdown mesmo, Alexandre Matos.
Sim, sim, sim.
Então eu quero que você repercuta. E aí pegou mal pro Paul, né? Que é o ex-campeão... É Paul ou Poli?
Poli. Na verdade, o Twitter dele é Paul, né? Mas ele ficou conhecido no boxe como Poli.
Então fala um pouco pra gente dele, Alexandre, e dessa situação toda. Você acha embaraçoso com esse campeão mundial de boxe ser divulgado que foi nocauteado, tomou um knockdown do Conor McGregor, ou faz parte de um sparring que ele veio de viagem cansado? O que você acha?
Se a história que o Malignaggi contou for verdade, porque aí o que acontece? A gente tem...
20 versões.
E sempre fala, né? Tem o lado A, o lado B e tem a verdade, né? Que não é nem o que um fala, nem o que outro fala. Pode estar mais perto de um ou do outro, mas nunca é a versão total de um dos dois. A parada é, a versão do Malignaggi é muito verossímil, tá? Ela é muito aceitável.
Factível.
Por quê? Ele falou o seguinte, primeiro ele disse que não tomou knockdown, porque mostra uma foto, a primeira foto disso tudo era uma foto de trás, do ringue de trás, com o Malignaggi caído e o McGregor em pé olhando pra ele, né? E aí o Malignaggi disse que não foi knockdown, que ele foi empurrado e tal. Quando você vê a cena em movimento, eu acho, pra mim, foi um knockdown limpo, tá? Só que eu acho que dá margem pra quem achou que foi empurrão, tá? Não tem problema quem achou que rolou um empurrão. A questão é, um pouco antes do knockdown, entra um direto do McGregor limpíssimo na cara do Malignaggi, que balança ele todo, ele dobra o joelho e fica nas trevas, tá? E aquele golpe é secão, limpo, totalmente válido. O que o Malignaggi argumentou? Ele argumentou o seguinte, ele foi chamado para participar dos treinos. Quando ele chegou, ele não sabia que era um treino de 12 rounds, ele não estava preparado, ele desceu do avião, se encaminhou para a academia do UFC,
botou calção
em Las Vegas, meteu o calção, calçou a luva e foi para dentro. E lá ele descobriu e falou, vocês vão fazer 12 rounds em 3 minutos, por um de descanso. Ou seja, uma luta de boxe, vale para o cinturão mundial. É a luta que o McGregor vai, apesar de não valer cinturão mundial, a luta contra o Floyd Mayweather vai ser de 12 rounds de 3 minutos por um de descanso. O Malignaggi não sabia disso e diz ele o seguinte, que ele passou o carro no Conor McGregor por 10 rounds e cansou. E é normal ele ter cansado porque ele tá parado, tá? Se você olhar o cartel dele, ele lutou esse ano. Mas ele tá parado, tá? Esquece que ele lutou esse ano, ele tá parado. Pra você ter uma ideia...
12 rounds não é pouca coisa, né?
É, 12 rounds é uma... Não...
Isso, pra quem 12... já treinou alguma coisa sabe, né?
É, exatamente. 12 rounds é muito sinistro. 12 rounds de 3 por 1 minuto é bem sinistro. Inclusive, uma luta de boxe de 12 rounds é maior do que uma luta de disputa de cinturão. São 36 rounds contra 25 no MMA. Né?
36 minutos.
36 minutos contra 25 no MMA. É, então, o Malignaggi disse que ele ganhou, tipo, ele passou o carro em 10 rounds e cansou. E nessa de cansar, o Conor McGregor aproveitou, teve dois bons rounds no final dele e um deles foi esse lance do knockdown. É, eu acho bastante plausível que isso tenha acontecido mesmo, acho bastante plausível que mesmo o Malignaggi mal, ele tenha ganhado 10 rounds do Conor McGregor sim. E aí o que a gente ganha? Aí as pessoas falam, pô, eu vi muita gente querendo valorizar. Ah, olha, pô, se foi soco em ponto, sei o que lá, mas pô, pelo menos você vê a velocidade do... E eu vi gente que, tipo, entende de luta, não de MMA, talvez não de boxe, tá? Porque a quantidade de gente que entende boxe, que tá dando palpite é bem pouco, né? E aí ele fala assim, ah, não, olha, pra ganhar do Mayweather tem que ter velocidade, o Conor McGregor mostrou velocidade, não sei o que lá, ele tá no caminho certo. Cara, não tá, entendeu? Se você olhar os movimentos do McGregor, apesar de serem golpes limpos, de ter encaixado e deu não... Rolou um empurrão, mas eu não acho que ele caiu por causa do empurrão. De repente o empurrão foi só o último sopro lá pra o cara cair, entendeu? Mas talvez, se em vez de tivesse sido empurrão, tivesse sido mais um soco, ele teria caído do mesmo jeito. É, mas, cara, não. A técnica mostrada pelo Conor McGregor naqueles lances do contra o Malignaggi, se você acha que aquilo ali vai dar certo contra o Mayweather, você tá de sacanagem, entendeu? Ou você vai torcer pro Mayweather tá mal que nem o Malignaggi tá, entendeu? A questão é, o Malignaggi foi um lutador digno, entendeu? Não foi top, não foi... É porque, porra, o boxe tem 4 entidades que sancionam disputa de cinturão, são 17 categorias.
Muito mais categorias no MMA.
A WBA sozinha distribui 2 a 3 cinturões por categoria, então tem campeão mundial pra cacete.
Tá, não estamos falando que é fácil ser campeão mundial, não, né?
Isso.
Mas não é assim, não tem que ser de outro mundo.
O Malignaggi tem boas vitórias. A questão é, ele venceu o Juan Diaz em 2009. E de 2009 pra cá, o único lutador que ele ganhou de relevância foi o Zab Judah em 2013, na última luta do Zab Judah. Ele não ganhou nenhuma outra luta relevante desde a vitória contra o Juan Diaz em 2009. Ele perdeu pro Andrew Bonner, ele perdeu pro Danny Garcia, ele perdeu pra alguns caras que são tops de verdade, entendeu? Todos esses tops que o Malignaggi lutou, ele perdeu pro Amir Khan. Então todos os caras cascudo que o Malignaggi lutou, ele perdeu desde a vitória contra o Juan Diaz em 2009, inclusive pro Juan Diaz. O Juan Diaz ganhou dele também. Então, já é um cara em má fase há muito tempo. Um cara que, se você olhar pro vídeo, ele tava em condição física nenhuma, né? Ele tava, o braço dele tava roliço, inteiro, assim, entendeu? Ele não devia treinar zero muito definido, tempo. Né? Zero. Então, não tinha condição, entendeu?
Aí a questão é, por mais que o McGregor não seja o boxeador deve ter do nível do Malignaggi, é óbvio.
Sim.
Ele tá em grande... Há 2 semanas, numa maior luta da vida dele. Então, ele deve estar, pelo menos, tecnicamente, fisicamente voando, pelo menos.
Perfeito.
E o outro não tá nem lutando atualmente.
Perfeito.
Então, não é tão absurdo assim, né?
E aí, o que as pessoas querem fazer? Dá pra ver que o McGregor não vai fazer tão feio. Eu falei, cara, o que eu tirei dessa luta, desses vídeos, é que o Malignaggi tá muito mal, entendeu? Não tem mérito do McGregor, McGregor tá mostrando o que eu esperava dele.
Até uma questão, você nem consegue avaliar se é mérito ou não, né? Você não consegue tirar nada, é isso?
Não consegue tirar nada. Porque o Malignaggi, e ele fala, pra acabar com a questão de ser verossímil o que ele falou ou não, ele fala o seguinte: Dana White, posta os 12 rounds na íntegra, sem edição. E o Danacho não fez isso, nem vai fazer. Porque provavelmente ele perdeu mesmo.
Não,
entendeu?
Mas também não interessa, porque você vai revelar como o McGregor tá lutando,
claro,
tática,
sim.
técnica também.
Mas ele não vai fazer, entendeu? Ele poderia mostrar depois da luta e tal, mas não vai fazer. Entendeu? Não vai fazer. E cara, o que o McGregor vai esconder do Mayweather que o Mayweather não saiba? Aí eu vi nego falando, o Mayweather nunca enfrentou um cara tão rápido que nem o Conor McGregor. Eu falei, eu não, nem respondo um negócio desse, que nego é louco. Né? Que o maluco enfrentou o Manny Pacquiao, enfrentou um monte de lutador velocíssimo e nunca enfrentou ninguém rápido que nem o Conor McGregor. Brinca, né? Aí fala, nunca pegou ninguém tão forte quanto ele. O Canelo Alves é mais pesado do que o McGregor, inclusive, entendeu? A luta foi 153 libras, que a luta dessa vai ser 155. O Canelo nunca tinha lutado nesse peso, entendeu? Ele cortou mais peso da vida dele. Então, e hoje ele tá lutando de 160. Entendeu? Então, como assim ele nunca enfrentou? Ele enfrentou e o Canelo nem viu o Mayweather no ringue.
É, eu quero passar, pedir a opinião de Diego Tintin sobre esse assunto. Só mandar um abraço pro Jean Rodrigues antes. Boa noite, Jean. Ele comentando aqui que o McGregor é mais completo, além do boxe, o que mais o Floyd luta. É que a questão, Jean, é que eu também acho, o McGregor é mais completo
muito
mesmo.
Mais, nem se compara.
Só que eles vão estar boxe. Isso. Eles vão estar boxe. E no boxe, assim, o Floyd não é tudo isso. Você colocou, assim, o Floyd, ele hoje é a maior sequência invicta da atualidade. Ele se aposentou como o maior campeão de boxe invicto junto com o Rock Marciano, 49-0, e vai se encaminhar para um 50-0. Então, assim, o Floyd Mayweather está entre o top 15, top 20 boxeadores de um esporte que tem 150 anos. Então, pelo menos na minha opinião, acho que o Alexandre, a gente concorda, o Floyd Mayweather é, sim, tudo isso. Ele é um monstro sagrado, o Floyd Mayweather. E com uma luta só de boxe, aí complica um pouco. É, Diego Tintin, me diz uma coisa, com essa polêmica toda, quem se beneficia só é o McGregor e, paralelamente, o Mayweather, né? Porque quem nocauteou quem, que vídeo tá certo, quem tem que falar a verdade, o que interessa é que tá dando mídia, né, Tintin?
Tá, sim, sem dúvida. Porque o maior desafio pra essa luta é o recorde de vendas de pay-per-view, não é um desafio técnico que eles vão ter.
Certo.
É, que como a gente já concordou aqui que, tecnicamente, essa luta não é muito interessante, porque é um super campeão mundial contra um estreante no boxe, né? Então, por mais que seja um cara que tem um certo conhecimento ali de lutar, né? Tem uma mente ótima para esportista, né? Mas, tecnicamente, ele está muito longe do Floyd Mayweather. O McGregor está muito longe do Floyd Mayweather. Então, chamar a atenção da mídia, promoveu a luta e conseguir as vendas do pay-per-view.
E falando nisso, Tintin, eu hoje já acho, viu, Alexandre também, que não vai bater meio-pack, hein? Eu já tô achando que, assim, é difícil, é um achômetro total, pelo que a gente vê de temperatura em internet, né? A gente não tá nos Estados Unidos, nem no Canadá, então quem a gente acompanha a temperatura pela internet mesmo, pelos comentários, eu não tô vendo uma comoção tão grande, Alexandre. Você já mudaria? Eu achei que ia bater o recorde de vendas de Pacquiao e Mayweather. Hoje eu já acho que McGregor e Mayweather vai ficar em segundo lugar.
Olha, hoje eu vi dois casos específicos que me mostraram que o bagulho tá doido, sim. Hoje eu fui almoçar e na mesa do lado, assim, no eu vi um maluco falando que... Parece que teve uma matéria no Esporte Espetacular ontem falando sobre a luta, né? E aí ele estava falando, se você acha que o Neymar vai ganhar muito no Paris Saint-Germain, você tem que ver quanto é que o McGregor e o outro cara lá vão ganhar para fazer uma luta só e tal, não sei o que lá. E aí, pô, e o cara, na maior empolgação, você vê que claramente ele não tinha a mínima noção do que ele estava falando, e ele falando com maior empolgação que vai ver a luta.
É. E vai decepcionar, vai ficar puto, com certeza.
E um outro cara que trabalha comigo, da minha equipe, hoje ele virou para mim e falou, pô, cara, eu nem gosto desse negócio de luta e tal, mas porra, dia 26 eu tô lá, vou ver essa luta, não sei o que lá, pô, os caras vão ganhar muito dinheiro, não sei o que lá. Então, assim, a quantidade na babesca de dinheiro envolvido atrai curiosidade também, por incrível que pareça, entendeu?
É, mas Ale, vamos lá. Primeiro, assim, eu entendo esses comentários, eu acho que a luta, ela ser o segundo lugar da história já é muita coisa.
Muito, porque passaria De La Hoya e Mayweather.
Então, seria muita coisa. E assim, de repente a pessoa comentou na emoção de ter visto o Esporte Espetacular, mas assim, não é esse público que vai bancar o recorde, né? É o público americano.
Ah, sim, é o público americano. Mas eu tô falando, se tem essa galera aqui, tem essa galera lá também. O que eu tô falando é o seguinte, eu vi uma chamada de uma matéria do Kevin Ayoub, que pra mim é o melhor jornalista de boxe dos Estados Unidos hoje, que escreve no Yahoo Sports, e eu só vi a chamada, eu não tive tempo ainda de parar pra ler. E a matéria dele é o seguinte, por que Maymack será a luta mais pirateada da história? Então talvez por isso não bata o recorde de pay-per-view. Tá? Eu queria ler pra saber quais são os argumentos que ele usa, porque vão piratear muito, eu não tenho nenhuma dúvida que vão piratear muito essa luta. Né? A gente, inclusive, correu esse risco, porque até pouco tempo atrás do combate oficializar que vai transmitir, nenhum canal brasileiro tinha pego e, porra, a gente ia ver a luta, né? Então a gente ia ter que dar o nosso jeito. Aí eu queria saber o que ele tá falando. Então pode ser que não bata o recorde, principalmente se o Kevin Ayoub tiver um ponto forte em relação a quantidade de pirataria. Mas eu ainda acho que é o seguinte, vai passar de 2 milhões, provavelmente, né? E aí passando de 2 milhões, ele fica ali batendo com Canelo e Mayweather e 2 milhões e meio Mayweather e Yoshua De La Hoya, porque Maypack foi quase 5 milhões, aí a diferença é muito grande. Mas no começo eu tinha. Chegou uma hora que eu tinha quase certeza que ia passar o Maypack. Agora, como as vendas de ingresso estão demorando a vender, talvez. Aí, será que essa galera que não tá indo comprar vai ver no pay-per-view, entendeu? Então, caraca, eu, sei lá, acho melhor esperar.
É, até porque em cima da hora que define também. Pra finalizar, duas perguntas do pessoal sobre essa luta. Uma pro Tintin, uma pro Matos. Beto Magnum, essa é pro Tintin, lógico, né? Óbvio. Um abraço pro Beto Magnum. Olha o pessoal falando que se a mão do Conor entrar, acabou. Se o Canelo não fez isso, o que, que você acha, o Diego Tintin? Essa questão de... se a mão entrar, acabou. É. Em paralelo com a notícia de que o Mayweather teria pedido para a luta ser em 8 onças, né? Que é uma luta um pouquinho menor que a do boxe, mas ainda seria o dobro da de MMA.
É, se a mão entrar contra um cara que talvez seja o cara mais difícil dos últimos 50 anos da mão entrar. É, a mão entrar já é um negócio muito difícil, né? Quando o cara só tem isso. Ainda mais com um cara que nunca entrou e já pegou gente maior, mais forte, mais rápida, mais técnica, mais acostumada com boxe, e não entrou. E nem chegou perto de entrar, na verdade. 50,
foram 49 lutas e ele não tomou knockdown, né, Tintin?
Não tomou knockdown, exatamente.
É, fora a pequena crítica, a controvérsia da luta contra o Zab Judah, né, que reza que ele triscou a mão e levantou,
isso,
né?
Isso não é um knockdown.
É um flashdown.
O Jean Rodrigues registrando a sua de onde ele é, né? De São José do Rio Preto. Um grande abraço.
Da equipe do Marimal, bicho.
Marimal, dos grandes jiu-jitsu do
jiu-jitsu brasileiro, dos grandes ícones da velha guarda do jiu-jitsu brasileiro.
Um abraço, Brian de Almeida Pereira. Boa noite, galera do MMA Brasil. Boa noite, Brian, pra você. Uma perguntinha aqui do Francis Miranda Pereira. Essa vou deixar pro Alexandre Matos. O fato de o McGregor ter um estilo nada ortodoxo e também a diferença de idade, não pode ser uma dificuldade pro Floyd Mayweather? Ele não tá falando que o McGregor vai ganhar, mas não pode ser uma dificuldade? O estilo não ortodoxo de não boxeador do McGregor e a idade?
A idade do Mayweather, sim, pode.
Com a do Conor, né? Acho que sim, é uma diferença.
É, uns 10 anão de diferença aí ou mais até.
A diferença do Canelo Álvares pro Mayweather
é maior ainda. O Canelo tem 25, né?
Então, mas o McGregor tem um estilo menos ortodoxo pro boxe do que o Canelo.
É, isso pode ser uma faca de dois gumes, né? Isso aí pode ser... pode dar um certo trabalho... E eu diria, se der trabalho, vai dar por dois rounds. É o tempo pro Floyd Mayweather mapear a movimentação e se adaptar. Entendeu? Não vai dar mais que isso, não.
É, porque fica realmente... O Mayweather mostra que ele se adapta muito fácil ao jogo de quem quer que seja contra ele, né? Ele fez a carreira inteira. Então, se o McGregor não conseguir um knockout com essa surpresa na movimentação, o que é bem difícil por tudo que já falamos, né?
Para o Bruno. Oi? Daquele trechinho que a gente viu do vídeo que o Dana White postou lá do treino do McGregor, o estilo nada ortodoxo dele perto do meu era vai ser tipo o meu estilo nada ortodoxo frente ao Messi, jogando bola, né?
Você acha que seu estilo pouco ortodoxo frente ao Messi não daria muito resultado, Tintin?
Exatamente. O Messi nunca enfrentou um zagueiro com meu estilo.
Isso quer dizer o quê, correto, né, Tintin? Nada.
Nada.
Correto.
Porque assim, o meu era deu cascudo, velho.
Deu cascudo, alguns, né?
É, foi meio feio.
Deu cascudo e os bagulhos...
É que eu relevo esses vídeos de treino, que é mais graça do que técnica, né?
É, sim. Mas é bizarro.
Boa cara,
noite
para Adriana Graciela Meniou. Espero ter pronunciado certo o seu sobrenome. Adriana, um beijo para você. Lucas André finaliza o boxe aqui com esse fim de semana. Tem Crawford, né, Alexandre?
Terence Crawford contra Julius Indongo, né? Unificação de cinturão
invicto,
super
Terence Crawford.
É, sim. O Indongo acho que também tá invicto. É, lutaço, unificação do título Superman, e vai ser a primeira vez em muito tempo, e poucas vezes isso aconteceu, que todos os cinturões estarão em jogo, tá? Então quem ganhar dessa luta, porque às vezes dizem, ah, o cara é o campeão linear, mas ele não é, ele não tem todos os cinturões, essa vai ser, tá? Terence Crawford e Julius Indongo são os únicos campeões mundiais de super leve hoje. Então, eles
juntar
vão se
tudo
enfrentar...
que é cinturão, tudo quanto é organização, são eles.
WBO, WBA, IBF, WBC Ring Magazine. Que são os cinco, vai estar tudo valendo.
Pra quem não acompanha boxe, é super fácil. Isso, ter 18 fácil. Organizações. É. Às vezes é mais fácil ter um UFC da vida monopolizando tudo.
É, exatamente.
A Adriana comenta que esse fim de semana de MMA de relevância não teve, né? Então nos resta falar de boxe, mas vamos falar de MMA assim daqui a pouquinho, Adriana. E o Cássio Coutinho, já ia virar a página do boxe, mas o Cássio Coutinho mandou uma pergunta legal aqui. Alexandre e Tintin, aí vale pros dois. O fato de Mayweather estar acostumado com lutas de 10 ou 12 rounds de 3 minutos e o McGregor ter lutado no máximo 5 rounds de 5 minutos, pode contar a favor do Mayweather, Alexandre?
É, cara, foi o que eu falei um dia aqui no podcast. A primeira vez que o Mayweather fez uma luta de 12 rounds, e desde então ele fez todas, o McGregor acho que tinha 10 anos de idade. Ou 9, não me lembro. Então, eu acho que essa tá respondida, né?
A grande questão é que tá no esporte do Mayweather, né, cara? Ele tá acostumado com tudo. Ele tá acostumado com
um espaço, campo
de jogo ali. Tá acostumado com a luva, tá acostumado com tudo, cara.
Com a cidade, com tudo. É.
Cássio Coutinho, que é do nosso Rio de Janeiro, da Penha, Alexandre Matos. Penha do Rio de Janeiro, que é uma legal. A Penha de São Paulo, tenho amigos aqui na Penha de São Paulo, não posso falar mal também, que o pessoal vai pegar no meu pé.
Não, a Zona Norte de São Paulo, Zona Norte do Rio, 485 lá. Grande, grande Penha.
Grande abraço. Pessoal, vamos passar então para o MMA, que temos assunto do esporte de artes marciais mistas para tratar hoje. Leandro Amin, por favor. Trilha de UFC para falarmos de alguns destaques da semana, né? Novamente, a gente reforça o nosso comentário, pessoal. Vocês que estão nos ouvindo, têm dúvidas, perguntas a serem feitas, querem esclarecimentos, querem que a gente fale sobre qualquer coisa, manda pergunta aí que hoje a pauta está livre, a gente vai poder comentar sobre qualquer tema envolvendo lutas para vocês e outros temas também, né? Podemos analisar aí campeonato inglês também, né, Alexandre? Você que é um grande fã do PSG agora, vai comprar a camisa do Neymar e tudo mais.
Então vou pintar o cabelo, né?
Manda aí suas perguntas, pessoal. Um grande abraço para todos os nossos colaboradores, né, do Apoia-se, apoia.se/MMABrasil. Você entra no nosso site mmabrasil.com.br, clica no banner laranja. Não ia avisar, hoje tem sorteio, Alexandre Matos?
Tem
sorteio. Aliás, precisamos da lista. Pega a lista dos colaboradores para a gente fazer o sorteio, por favor. Hoje tem sorteio, nós vamos sortear o livro do Marcelo Alonso, que prometemos. Tivemos o Davi Carvalho aqui no estúdio com a gente, que escreveu, ilustrou, né? Que ilustrou o livro do Marcelo Alonso, ele que é chargista profissional, chargista do combate. E o livro do Marcelo Alonso, baita aí, baluarte do jornalismo de luta, de MMA, de jiu-jitsu do Brasil. Ele que faz parte do combate, ele é fundador do PVT, né, Alexandre?
Isso.
O Alonso.
Na verdade, o fundador do PVT é o Gleison Gang, ele entrou logo depois. Ele foi sócio, mas desde o começo. Cedão. Mas o criador mesmo é o Gleison.
Então, um grande abraço para você, para o Davi Carvalho e para o Marcelo Alonso. Eles ofereceram um livro para a gente, vai sortear hoje para os nossos colaboradores. Você quer saber como é que faz para ser um colaborador? Você entra no nosso site, mmabrasil.com.br, clica no banner laranja lá e descobre. Deixar aqui um abraço, primeiramente para o Jean Rodrigues. O Jean Rodrigues deixou que não está aparecendo mais aqui, eu suponho que seja a imagem. Pessoal, às vezes é a conexão, tá? Porque aqui a gente tem o nosso servidor, a gente controla por aqui, vê se está tudo certinho. E está rolando aqui ao vivo, tranquilo. Então, se não está aparecendo para vocês, eu suponho que seja alguma coisa da conexão de vocês. A gente peça que saia do vídeo e volta, que às vezes resolve. Inclusive, deixar já um beijão para Renata Imoré, Alexandre. Cadê você, Renata?
Cadê você, exatamente.
Comentou aqui, pô, gente, não tô aqui, conseguindo. Tá aqui do lado.
O lugar dela aqui.
Vou filmar, né? Até aqui, ó, o lugar da Renata. Olha, quebrei a câmera. Pra quem tá vendo ao vivo, foi uma beleza agora.
Aqui, deve ficar até com dor de cabeça,
zona, né? Então, aqui, ó, o lugar da Renata ali, ó. Livre, leve e solto. Renata, é você que tem que ficar ali, viu? Vou voltar aqui pro Alexandre Matos. Que, olha.
Na verdade, ela fica aqui onde eu tô, né? Que, pô, é melhor o pessoal ver olhar a Renata que.
Exatamente, deixa eu reposicionar. Quase ali, né? Quebrei a câmera aqui, uma desgraça. Tô refazendo agora no estúdio ali. Pronto. Desculpa, viu, Tintin, pela zona. Grande abraço pro Luiz Demétrio. Luiz Demétrio comentou: boa noite, pessoal. Primeira vez aqui, estou gostando muito do bate-papo, bem esclarecedor e com clareza. Obrigado, viu, Luiz? Acompanha a gente fica muito feliz. Deixa seus pitacos pra gente. Ele comentou do Neymar. Eu não vou falar do Neymar, Luiz, me ajuda, porque aí o Alexandre me corta aqui. Um grande abraço pro Eduardo Teixeira e pro Rafael Zupo. Os dois lá direto a tempo reverso, Alexandre. Como grande, sempre a tempo reverso na Lapa.
Grande Lapa.
Marcando presença. Vamos falar de MMA, pessoal. Enfim, já avisamos, temos o sorteio do livro do Marcelo Alonso hoje no final do programa. Primeiro assunto aí que está no nosso destaque na capa, Anderson Silva com luta encaminhada, Alexandre. Para quem esperava um retorno dele contra Vitor Belfort, numa luta aqui em São Paulo. Algo espetacular assim. Eu falei que ele não quer lutar com o Vitor Belfort, não tem nada a ganhar com isso. Enfim, ele vai lutar, aparentemente, que as fontes indicam, não assinou oficialmente, mas que ele vai fazer um main event na China contra o Kelvin Gastelum. Contra o mexicano barra americano Kelvin Gastelum, que foi pego por doping de maconha, né? Contra o doping, famoso doping recreativo, contra o Belfort. E aí vai pegar o...
Que seria a luta contra ele mesmo.
Que seria contra o Anderson, caiu a luta, isso, na verdade. E agora vai ser a luta de uma vez, luta no peso médio, né, Alexandre? E me diz o que você acha dessa luta, Alexandre. É o Gastelum aposentando as lendas brasileiras, nocauteou o Belfort, agora vai pra cima do Anderson. Posso falar? Pra quem viu o Anderson passar sufoco na última luta, eu acho péssimo o negócio pra ele essa luta contra o Kelvin Gastelum.
É, por um lado, eu acho louvável do Anderson, e quando ele finalmente chega na posição da carreira dele, que pode lutar contra quem ele quiser, que a galera só vai bater palma pra ele, ele escolhe a luta que ele não escolheria se ele fosse campeão. Né? Eu acho que eu não imagino que o Anderson aceitaria de bom grado, quando ele tinha o cinturão, pegar um jovem faminto como Kelvin Gastelum e em franca evolução. A luta, inclusive, vai ser na China continental, né? Vai ser o primeiro evento, né? Porque os eventos que o UFC fez na China até agora foi em Macau. Vai ser agora em Xangai mesmo, né? Na China continental mesmo. Que é um grande passo na expansão internacional do UFC.
Alô, Fernando Leiro, alô, Lucas Dib, nossos correspondentes na China. Por favor, marcarem presença.
MMA Brasil estará lá, falando com Kelvin Gastelum e com Anderson Silva para o main event do UFC China, do UFC Xangai. Então, eu acho essa luta péssima pro Anderson. Eu acho que é uma pena que essa luta aconteça, inclusive porque eu queria que o Gastelum voltasse logo pro meio médio. Né? Ele disse quando ele... depois da última, que a próxima luta dele seria quando ele perdeu do Chris Weidman, que a próxima luta dele seria no peso médio, e ele aceitou essa luta contra o Anderson, e sei lá, é o Anderson, né, cara? Então eu meio que entendo ele.
É uma luta que vai dar muito nome pro Kelvin Gastelum se ele ganha, né, Diego Tintin? O cara ganhando o Belfort e aí se ganha do Anderson de repente, dá muito nome pro Kelvin Gastelum. E por outro lado, eu concordo com o Alexandre, é muito louvável o Anderson, que poderia agora sim escolher qualquer baranga pra lutar, tá pegando gente de nível. Mas é engraçado, antes eu criticava o Anderson por não pegar gente de nível, agora eu acho que ele não precisa disso também, ele pode pegar umas lutas show.
Agora a gente critica ele porque ele tá pegando essas coisas, né?
Poxa, então, Tintin, é um marketing legal pro Kelvin Gastelum ou ele devia voltar pro meio médio pra você?
É isso que eu ia falar, cara. O que me desanima de ter visto essa luta ser marcada é que eu queria ver o Kelvin Gastelum no meio médio. Eu fiquei meio decepcionado da próxima luta dele ser no peso médio de novo, porque não ficou claro contra o Weidman que é desperdício de talento, né, cara? Que ele tem muito talento, mas o tamanho dele no peso médio vai limitá-lo a ser só um cara que vai ganhar de veterano aí.
E outro comentário, Tintin, já emenda. O Beto Magno mandou: olha, o Kung Li, quando pegou o Bisping na China, tava parecendo o Hulk, né? A gente viu o Kung Li já veteranaço, todo rasgado. Talvez o Anderson dê um jeito de lutar sobre o efeito de, abre aspas, Viagra, fecha aspas.
Viagra tailandês. Antes do Tintin falar disso, só para complementar a resposta anterior dele, uma luta do Kelvin Gastelum nesse momento contra o Anderson remete a Rock Marciano contra Joe Louis. Tá? Foi mais ou menos essa mesma pegada quando eles se enfrentaram. A questão é que o Jolu já tinha sido aposentado, já estava voltando, e o Anderson não está falido como o Jolu tinha falido.
E para quem não sabe a história, né, Alexandre Matos, Rock Marciano era o campeão
invicto. Não, ele não era ainda. Ele era invicto, mas ele não era campeão ainda.
Não era campeão, mas era em ascensão.
E as pessoas queriam dar nome para ele para poder alavancar o Rock Marciano
para disputar o cinturão. Peso pesado de boxe nos anos 40, para quem não sabe a história. Né?
Isso, exatamente. E aí queriam alavancar o Rock Marciano para disputar o cinturão. E aí ninguém sabia o que eu faço, sei o que lá, bota... O Joe Louis, que tá precisando de dinheiro, tá querendo voltar, porque tava devendo dinheiro a rodo pro fisco. E aí botaram os dois e a vitória
sobre...
Era uma luta totalmente desequilibrada, né? Ninguém via como o Joe Louis venceu o Rock Marciano, ele foi surrado, deu pena.
Ah, Alexandre, eu garanto que muita gente na época falou que se a mão entrar...
É verdade. Principalmente a mão do Joe Louis, né? Se a mão entrar de Oluz, vai derrubar qualquer um, derruba até a poste.
Oh, e o pessoal mandando muita pergunta aqui, muito legal, pode continuar mandando, a gente vai registrar todas, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que iremos registrar todas as perguntas aqui. Eu tô só indo aqui pra cair certinho aqui na ordem dos temas, mas eu tô lendo todas, eu vou registrar todas as perguntas. Deixar já abraço pro Alex Rupi, pronunciei certo seu nome, Alex, espero que sim. Zeza Passos, grande abraço. Heraldo Barril, pra você também. Deixa eu perguntar, eu já vou ler. Guilherme Castro, Anderson vai lutar na China e a minha luva não chega aqui em Porto Alegre. O Guilherme Castro, nós enviamos já, tá? O Alexandre Matos enviou.
Vou mandar
o comprovante, o rastreador do SEDEX. Guilherme Castro, que é nosso colaborador, e foi presenteado mês passado com luvas de MMA, só isso. Né? Tá, tamo mal de presente aqui pros colaboradores. E esse mês tem um livro. Já mandamos, viu, Guilherme Castro? Quero foto dela quando chegar. E um abraço pro Rogério Silva também. Eu acho que deixei um abraço pra todo mundo aqui que comentou. Eu já volto com as perguntas. Tindim, complemente. O Anderson, será que está pensando nisso? Para quem não sabe a história do Viagra, foi a desculpa que ele usou quando foi pego no doping, que ele tomou um Viagra na Tailândia que descompensou os hormônios dele.
Não, foi o Marcos Fernandes que trouxe da Tailândia.
É uma história que ninguém engoliu direito, ele não soube explicar, foi péssimo. Enfim, Tindim, você acha que tem algum sentido essa frase do Beto Morgan?
Ah, cara... Como é que eu vou saber, né, cara? Se a intenção dele for se deixar mais possante ali, acho que tem até lugares melhores, cara, sem precisar ir tão longe, né? Tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Mas, tomara que não, cara. Eu espero que ele não esteja pensando nisso, pelo bem do legado dele, porque uma vez, vai lá, né? É feio, mas... A segunda já vai ser uma coisa completamente deprimente.
Alô, Bruno Cabreira, manda, tô na área, batendo ponto aqui no live. Grande abraço, Bruno Cabreira. Deixa sua pergunta aí, o Bruno Cabreira, pra gente. Inventa uma pergunta pra gente participar aqui hoje, que tá muito legal. Eu quero falar mais do Anderson ainda um pouquinho. O Rogério Silva comenta, Kelvin é luta chata para o Anderson, hein? O queixo não é mais o mesmo, foi para o chão até com o mata-cobra do Bisping, que tem mão de alface. O Bisping sempre teve fama de mão de alface, mas nocauteou o Rocky Road depois, e não. Então, cara, endureceu a mão de alface dele.
Endureceu, né, cara? E o que ele fez com a cara do Kung Lish, que não é alface, faz aquilo, não.
O Cássio Coutinho tem direito a mais uma pergunta? Tem direito a mais uma pergunta, Cássio Coutinho, fica à vontade. A gente está registrando primeiro as perguntas da luta do Anderson com o Kelvin Gastelum, pessoal. Apesar de o Anderson não ser mais o mesmo, a gente ainda pode ver de novo o poder de nocaute dele. E isso vai no mesmo sentido de uma pergunta, acho que foi do Luiz Demetri, que perguntou do Anderson Silva o que ele tem para mostrar ainda. Matos, para você, o Anderson Silva ainda pode dar? Lógico que não vai voltar a ser o campeão dominante, nada disso, não tem milagre. O cara já está mais velho, a categoria já rodou. Agora ele pode voltar ainda apresentar alguns nocautos espetaculares que a gente viu ele proporcionar na carreira? Você acha que ainda ele tem combustível para dar esse show? Ou realmente está fazendo a figuração só? Um pouco, infelizmente, igual o Belfort está fazendo.
Existem dois caminhos básicos para você conseguir um nocaute numa luta. Um deles, o Anderson, está muito prejudicado. E no outro deles, ele vai ter a favor dele pro resto da vida dele. O que ele está prejudicado? O combo de velocidade, aceleração e explosão. Ele não tem mais. Tá? Então é difícil você imaginar que ele possa, na idade que ele está, com 42 anos, 43, né? 42, 43, se eu não me lembro mais. 42. Ele fazer isso. Mas ele tem uma coisa a favor dele, que é o seguinte: o golpe que nocauteia é aquele golpe que você não espera, aquele golpe que você não vê. E se tem alguém que consegue esconder o golpe e jogar um golpe que o adversário não vai ver e não vai estar esperando, é ele. Tá? Então. Por esse motivo, eu acho que enquanto o Anderson tiver condições físicas de lutar, ele vai ter a sua capacidade de poder de nocaute. Acontece que, cada vez mais, menor. Né? Cada vez que o tempo passa, essa capacidade é menor.
Diego Tintin, o imprevisível está do lado do Anderson Silva, com certeza, mas às vezes não é só isso. A gente já viu que não basta para solucionar a vida de ninguém. Nesse cenário do ponto atual da carreira dele que a gente está discutindo, eu quero só registrar de quem que é a pergunta aqui, que é a internet. Minha internet está me entregando hoje aqui. Alô, Wi-Fi, hein? Wi-Fi aqui tá hoje, tá sofrendo,
já,
né?
Já botei no 4G aqui.
Eu também aqui. Alô, Chico Mal. Pessoal, tá difícil. Tô brincando, viu? O pessoal que entendeu, eu tô brincando. Quem foi a pergunta aqui? Tô buscando. Aqui. Brian de Almeida Pereira. Na opinião de vocês, qual a melhor luta no cenário atual para o Anderson, Diego Tintin?
Vamos falar todo mundo junto? Um, dois, não, três.
Não. A gente sabe que. Esquece o Vitor Belfort. Que, além do Vitor Belfort, que tipo de lutador você acha que
é o melhor? Como assim esquece? É melhor? É.
Não, eu jamais vou me conformar. Supondo, cara, que ele não quer enfrentar o Vitor.
A minha matéria, se não tivesse a luta de novo, a minha matéria do artigo de despedida de Anderson Silva do MMA falará sobre isso. Terá um capítulo só sobre por que não teve de novo.
O Renato Pinheiro manda Anderson versus Romero no UFC São Paulo. Chama o Samu.
Chama o Samu, eu vi.
Eu tenho aqui o... Já vamos entrar em GSP, tá, pessoal? Porque o Gilberto Morbati já manda Novo Hamburgo te abraça, GSP maior de todos. Eu sinto que...
Da Trivela, né?
É, o Gilberto Morbati, que é o vídeo da Trivela. Eu sinto que eu já li esse comentário em outro contexto, Leandro Amin. Eu sinto que já pintou outro complemento pra esse maior de todos. Viu?
Normal.
Um grande abraço. O Heraldo já deixou uma pergunta aqui sobre o GSP também, já vai registrar. O UFC São Paulo, aí, eu tenho que voltar nas perguntas aqui pra achar, mas já perguntaram.
Qual seria a luta
aqui,
ideal para o São Paulo? São Paulo?
Foi o Renato pergunta? Pinheiro que colocou, eu não sei se foi ele que colocou, acho que foi o Renato Pinheiro. Qual seria as lutas ideais para o UFC São Paulo? A gente já não tem o Anderson, né, que deve ir para a China. O Shogun está no Japão. Sobrou o Vitor de novo, Alexandre? O Minotauro, casaram luta para ele.
É, a Minotauro já... conta aqui mesmo. A Minotauro fazia ruim, bicho. Já era de Canonier.
Canonier. É, lutinha ruim, bicho. Já vai falar do Minotauro. Que sobrou pra São Paulo, Alexandre? Vamos ver o Belfort de novo contra alguém? É por aqui?
A Claudinha e Batistaca vai ser no Japão, né?
Mas a Claudinha não tem nome pra segurar um card,
não,
né?
Não, pra main event não, sim. Cara, Lyoto tá pra voltar, né? Não sei se estão querendo... Eu vi alguma especulação do Lyoto contra o Rashad, sei lá.
Eu tava animado pra esse UFC São Paulo, eu já estou desanimado.
Porque, parece que eles se pediram, né? O Lyoto e o Rashad, os dois se pediram, quase marcaram a data da luta já.
Nossa, mas isso é um... Só pra ver quem entra antes na fila do...
Do
FGTS, passar com o FGTS na caixa com o Tintin ali, porra. Quem que... Não é possível. Os dois já... Agora, assim, Rashad tá sempre em desvantagem pelo que ele tá mostrando atualmente, né?
Você preferiria ver Rashad e Lyoto 2 ou Bader e Minotauro?
Nossa, Rashad e Lyoto ontem, né? Então, não aguento mais. É. Bader e Minotauro 2
foi uma desgraça. Mas eu digo do ano passado. Não, sim, não, tinha a terceira. Tô dizendo
não, foi péssimo, isso sim, sim.
E mesmo sem saber que tinha sido péssima, antes de saber.
Lyoto e Rashad,
lógico. É isso que eu tô falando, então.
É porque eu espero algo do Lyoto ainda, entendeu? Não, nem pelo Rashad, é do Lyoto mesmo.
O Glover tá confirmado, né, nesse evento. Aliás, eu achei até que
a gente espera algo do Lyoto, principalmente se for contra o Rashad, né? Pelo amor de Deus.
Rafael Oreiro registra aqui que o Machida tinha pedido o Rashad antes dele perder pro Alvi. Que o negócio é finalmente arranjar em Lyoto e Belfort.
Sim.
Boa ideia, né, Oreiro? Isso ia ser uma luta que ia salvar o evento.
Que andaram se provocando, né, um tempo atrás, já treinaram juntos. Belfort foi treinar karatê em Belém.
Bebeu urina?
Então, isso eu não sei se ele fez isso. Deixa eu falar.
Pelas coisas que ele fala, acho que ele come alguma coisa.
Censura essa parte da gravação depois, na hora de subir. Melhor, né? Amigo, por favor.
Melhor não, é.
O Heraldo sugere José Aldo. José Aldo pode lutar nesse UFC de São Paulo, não?
O José Aldo vai lutar, eu acho que em Nova York, contra o Cub Swenson.
Tá. O Aldo precisa de um cenário maior que São Paulo, né? Ele precisa de um cenário maior, ele precisa lutar nos Estados Unidos.
Eu acho que ele vai lutar em Nova York.
Bruno Cabreira aqui
é o que ele quer, inclusive.
O Cabreira já crava que o UFC São Paulo vai ser um fiasco. Calma, Cabreira. Estamos querendo salvar. Lyoto e Belfort ia salvar o card. Porque é lógico que você pode ter outros casamentos interessantes, de lutas interessantes para o público, né? Você não precisa ter nome só. Você pode ter lutas legais no card.
Você tem que ter uma luta para chamar a galera.
Isso. Você precisa ter uma luta grande de nome. A gente também quer ver nome, quer ver medalhões lutando. Agora o Belfort também tá ficando carne assada, né? Porque todo evento do Brasil é ele main event, né? Já foi foi em março o último evento, né? Foi no Nordeste o evento? Foi Natal? Fortaleza. Então, o Oreiro ainda comenta que tem PP livre, porra. Aí você quer me ferrar, né? O PP é outro que eu não aguento mais. Eu vou torcer muito por Lyoto e Belfort. Eu já quis Glover e Shogun, não vai rolar provavelmente. Já quis Anderson e Belfort, não vai rolar.
Shogun e Sampru e Glover e... Qual é o nome do Glover? Toda hora, porra. Glover tá de luta marcada. Com o Mish Circo 9.
Com o Circo 9,
Glover, Circo 9, Shogun e Sampru. Não vai rolar.
Não vai rolar, infelizmente. Vamos torcer para o Lioto e Belfort, Rashad Evans, esses nomes. Rashad Evans é um cara que é um baita personagem, é um baita história.
É,
né?
Um baita então, história,
eu gostaria de tê-lo aqui só para bater um papo com ele. Ia ser legal tê-lo em São Paulo, por mais que ele não prenda uma grande luta. E aí o pessoal já está perdendo os limites aqui, né? O Bruno Cabreira já manda que o Pepe pode casar Pepe e Neném, Titim. Canelo, baita luta. O Aleph Ribeiro disse que o Belfort pediu o San Alvin, e que ganhou do Rashad Evans. O Renato Pinheiro comenta que o Verdun está sem luta, outra opção, né, para São Paulo. O Verdun está sem luta mesmo? Eu sou muito sem luta. Então, e por fim, para finalizar, Anderson, Alexandre Matos, o Francis manda mais uma. Se o Anderson nocautear o Kevin Gastelum, qual será o caminho dele no UFC?
Aposentadoria.
Você acha que ele... Mas o Anderson não parece que é parar,
baita... tô ligado que não, mas seria um baita momento de parar, né?
Você desejaria.
Seria um momento foda dele parar, se ele consegue. Eu
acho. Tá. Se ele nocautear, ele vai querer lutar pelo título.
Isso que eu falo. Tintin, esquece o Matos que muretou. Se o Anderson nocauteia o Gastelum, que tá bem aí, que tá com moral na organização, ele vai pedir o quê? Um title eliminator, no mínimo.
Acho que o Alexandre Moreto não, ele aposentou o cara.
Pelo contrário, né? Não, mas ele disse que ele acha que ele deveria fazer, mas não que ele acha que ele vai fazer.
Ele vai pedir luta pelo título, com certeza.
Depende de quem for o campeão. Princípio vai ser o Jean Pierre ou o Michael Bisping, né?
Então... Cara, ele pelo interino, ele que desafiou o Romero, amigo. Pelo cinturão linear, ele desafia até o Satanás.
eu acho que ele desafiou o Romero naquela de jogar pra galera. Não vão aceitar mesmo? Deixa eu sair aqui de...
Deixa eu posar de machão.
É, exatamente.
O Renato Pinheiro comenta que se vencer o Kelvin, a trilogia com o Weidman seria interessante. Eu acho que o Anderson Silva não vai se sujeitar a entrar com o Weidman de novo no cage, mas nem por 2 milhões de dólares.
Eu acho que ele só pega uma luta muito perigosa dessa, assim, se for valendo cinturão.
O Marco Antônio disse que o Verdun informou que a próxima luta dele deve ser contra o Lewis, né?
O Beto Magno fala casal tira-teima. Anderson Weidman não é tira-teima. Não tem tira-teima.
Tem tira-teima. Foram dois bailes
não
aí, né?
Não tem teima, porra.
Parafraseando o Daniel Cormier, uma rivalidade que tá 2-0 não é rivalidade. O Bruno Cabreira concorda com você, Alê. Se ganhar, tem que aposentar. Tô com o Matos. E o Cássio Coutinho comenta, Renato Moicano no UFC São Paulo era uma boa, né? Eu ia gostar, a gente ia trazer ele aqui no estúdio. Assim, aliás, ele
vai vir.
Ele nos informou que entrará conosco no estúdio por Skype ou ao vivo, de qualquer maneira. Mas eu gostaria de vê-lo aqui em São Paulo. Estamos tentando trazer alguns lutadores aqui para o estúdio para vocês, pessoal. Já entrando para a GSP, que muita gente comentou aqui, fez perguntas, já vamos embrasar o tema aqui, usando uma expressão do interior. Tintin, Alexandre, o GSP finalmente oficializou o contrato dele com o UFC, né? E confirmou que todo mundo já sabia. A luta dele está oficializada para Nova York, né, Alexandre? Contra o Michael Bisping. É o grande main event daqui para o final do ano, Alexandre?
É o grande main event daqui para o final do ano. No MMA, sim. É a principal galinha dos ovos de ouro disponível para lutar, porque a Ronda nunca mais deve voltar. Sei lá, bicho, vai que na casa aí
John pra esse evento de
fim de ano, John Jones e Brock Lesnar, pra ser 219, eu não duvidaria, entendeu? E seria um puta do Money Fight. Então, pode ser que o Jorge Sampaio não seja o último. Mas o ano de 2017 pra venda de pay-per-view tá podre.
Tá
então,
muito ruim.
O UFC tá babando por uma luta dessa. Né? O UFC 214... Foi
o último do Cormier.
O último do Cormier contra o Jones passou de 800 mil.
850 mil.
Anunciaram primeiro 1 milhão, depois reviram para 850 mil.
Não colou?
Não colou. 850 mil é mais ou menos o que vendeu a primeira luta deles.
Não é ruim, mas não é um espetáculo.
Mas
é bom.
O dobro do melhor. É mais do dobro do melhor do ano.
É que a gente viu o Ronda e McGregor enfileirando o pay-per-view e mais
2016
de 1 milhão.
Foi covarde, né? 2016 não existe. Então nunca.
Só 1 milhão atrás de 1 milhão.
Sabe-se lá quando é que o MMA vai ter um ano de novo como aquele. Então, cara, é a grande luta do tem muita curiosidade de muita gente querendo saber como que o Jorge Sampaio vai voltar depois de estar parado desde novembro de 2013, né? Quando ele lutar, ele vai estar a 7-8 dias de completar 4 anos parado no dia que ele lutar contra o Michael Bisping. Então é uma baita uma curiosidade.
Tintin, o Rafael Oreiro complementa aqui, registrando aqui para adicionar na discussão. O GSP disse que tem uma parte do contrato dele que coloca que ele teria que lutar contra o Whittaker, caso vença o Bisping. Ou seja, pariu,
né? Pelo amor de Deus.
Ele teria que defender o cinturão dos médios.
Unificar contra, né?
O interino. Tintin, é uma luta, assim, o Whittaker não parece ser o adversário mais impossível também pro GSP, né? Até pelo porte físico dele não ser tão grande. Então, não me espanta se o GSP concordou em lutar com o Whittaker também.
Sim. Faz todo sentido. Se ele ganhar do Bisping, o Whittaker é um cara até de estilo parecido, o porte físico talvez parecido também. Acho que não são os pesos médios mais assustadores. Não quer dizer que não sejam bons lutadores, sejam grandes lutadores e não tenham condições de ganhar do GSP, mas não são os mais assustadores no peso.
O Whittaker para você também é vencível pelo GSP, Alexandre? Quer dizer, vencível é, mas ele seria favorito contra o Whittaker?
Depende do que ele mostrar contra o Michael Bisping, tá? Se,
pelo que a gente já conhece dele, pensando já na espia da antiga.
Se volta, sim. Aí...
Porque ele é peso meio médio, né? Ele não vai ficar tão grande.
E não era meio médio grande. Isso. Ele vai ficar um médio pequeno.
Ele vai ficar um médio bem pequeno.
É, sim,
tipo o Shmelenko, por exemplo.
É, isso. O Itaki também não é um peso médio grandão, não, né? Porque ele também era meio médio, né? Ele ganhou o Tuf de meio médio.
Será que se fosse o Romero, o interino de espia, aceitar essa encrenca?
Não sei. Acho que não.
É, Romero, Rockhold, né? White.
Se escaba grande aí, não sei, né?
O Beto Maga não coloca Tiratema porque a galera ainda não se conformou com as derrotas do Anderson pro Weidman. Na primeira, o Anderson brincou, na segunda ele deu sorte. O que diz a galera, né? Desculpa, Beto, acho que mesmo a galera que era mais fã hardcore do Anderson, que adotava esse discurso, depois do que veio a seguir, todo mundo já desencanou, né? O Anderson...
Aceitava em menos, né?
Aceitava em menos.
Não é possível, né?
Fica muito difícil de sustentar isso. O GSP contra o Bisping. O Bruno Cabreira registra que vai atropelar o Bisping, o GSP. Informações privilegiadas, ele colocou. Deve ser da mãe de Iná, né? Ele foi lá pro além e consultou a mãe de Iná. O Bruno Cabreira deve ter consultado o pai Robério de Ogum pra falar com a mãe de Iná pra saber o resultado da luta. Agora, é difícil, né, cravar essa luta. Não só a diferença física que a gente observou aqui agora, ele vai ser menor que o Bisping na luta, então o Bisping não vai ter sua costumeira desvantagem física na potência, apesar da idade ser parecida dos dois. O GSP vai ter que usar muita movimentação, né, Alexandre, dele, de entre e sai do boxe, muito ajustado
o que ele sabe fazer
a vida toda. É. Contra caras grandes como o Koscheck, por exemplo.
E principalmente sair desse jogo e entrar em queda naturalmente, entendeu? Que também sempre foi uma marca muito, muito expressiva do Jorge Saint-Pierre. Ele tem potencial para ganhar. Se os dois tivessem ritmo, eu não teria nenhuma dúvida que ele venceria o Bisping, mas com 4 anos parado, o negócio é um pouco diferente.
O Renato Ribeiro, Tintin, coloca que GSP versus Bisping tá com cara de ser uma daquelas lutas terríveis. Você acha?
Acho que não.
Eu suponho que terrível seria um sentido negativo que ele colocou aqui. Será que os dois vão ficar aqueles caras cansados, se arrastando pelos rounds? É difícil.
Pô, cara, eu acho que não, cara. Não, todos os dois sempre apresentaram um preparo físico excelente. Aliás, é um ponto forte, muito forte dos dois. Eu acho que tem tudo para ser uma luta boa, cara. Só se o Saint-Pierre encontrar facilidade para derrubar nos cinco rounds e ficar em cima sem fazer muita ação. Mas eu não acredito que ele vai ter tanta facilidade para derrubar o Bisping, não. Eu acho que eu tô esperando uma luta bem movimentada.
E os dois nunca tiveram problemas de cardio na carreira, nunca, né? Nesse final de carreira, a gente viu o Bisping fazer 5 rounds, várias lutas, entregando pancadaria até o final, né?
E o Jorge Saint-Pierre é super atleta. E eu vi uns videozinhos dele aí de preparação física dele, o bicho tá sinistro, bicho. Ele é super atleta, mano.
Ele
não se meteria numa porra dessa se ele não tivesse certeza que ele tá bem preparado.
Isso, eu acho que ele não ia se dispor a voltar de 3, 4 anos aposentado pra fazer papelão de não ter condicionamento físico, né?
É, exatamente.
E aquilo que a gente fala, né? Talvez ele estivesse pior hoje se ele tivesse esses 4 anos lutando, né?
É, estaria mais desgastado.
De corte de peso aqui, ali, isso, pancada.
O corpo relaxou, né?
É, de repente esses 4 anos pouparam o corpo dele, aí ele não consegue voltar bem.
É só um comentário que eu deixei passar aqui, muito legal, do Francis Miranda, que ele comentou que muito legal o Anderson lutar na China, ia ser muito simbólico, vai ser muito simbólico, porque ele é um fã do Kung Fu, do Jet Kuni.
Jet Kune Do e do Bruce Lee.
Isso, é. E já treinou lá e tudo mais, então ele acha que o Anderson vai querer dar um grande show na China. A gente tem um mercado muito grande, né? Sim. São 2 bilhões de pessoas te assistindo.
E acho que ele tá na Tailândia gravando filme, se eu não me engano, Anderson. Ele tá por ali.
Ele é muito fã das artes marciais orientais, com certeza, Anderson Silva.
Com certeza.
Mas assim, o Kevin Gastelum não é o adversário pra ele sair dando, fazendo gracinha, né? Se fosse pra isso, ele pega um cara já meio semi-aposentado. Enfim, veremos, veremos. Marcos Eide, cheguei agora, vai ter comentário do McGregor e o sparring do Magnage.
Volta o vídeo.
Marcos, sinto lhe informar, mas vai ter que pegar a versão gravada amanhã, porque começamos por isso, falamos uns bons 15 minutos disso.
Né? O Marcos que tava naquele encontro nosso São Paulo.
Tá, verdade. Marcos
Eide. Boa pra caramba.
Vamos fazer de novo, hein? A gente fez 2 encontros aí anuais de colaboradores do MMA Brasil, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo. O pessoal esteve presente, muito legal. Vamos fazer de novo esse ano em São Paulo, no Rio de Janeiro. A gente bater um papo pessoalmente, tomar um chopp, aquela cevada que todo mundo valoriza. E comer um churrasco e tudo mais. Vai ter no UFC São Paulo aqui também. Quem vai para São Paulo, vamos fazer um churrasco no dia para os colaboradores que estiverem por aqui, hein, pessoal. Vocês acham que esse tempo que o Lyoto ficou parado, ele se reinventou? Porque nas últimas lutas dele, era claro que o estilo dele já não funcionava bem como antes. Pergunta outra do Francis Alexandre.
Eu acho que o jogo do Lyoto, o estilo do Lyoto, requer um condicionamento atlético que ele não estava mais apresentando. Tá? Então o problema dele foi menos de se reinventar e do que conseguir impor o jogo que ele conseguia fazer há um tempo atrás que ele não estava conseguindo. Então ele ficou mais lento, ele ficou menos móvel, ele fica mais acertável. Né? Então ele teria que voltar a ser um atleta que eu acho que ele não vai ser mais, entendeu? Então é complicado.
Tem esperança de ver alguma coisa do Lyoto ainda, Diego Tintin? Lógico que eu não estou querendo ser aqui muito ruim com ele, mas quando a gente fala que esperança de ver alguma coisa, lógico que ele pode fazer lutas boas ainda, até conseguir vitórias, mas tem esperança de ver uma evolução dele, ou ele almejar alguma coisa, ou mais cumprir tabela, uma vitória aqui, uma ali? O que você pensa quando você olha para a carreira do Lyoto hoje?
Eu acho que surpreenderia muito se ele tivesse uma grande evolução técnica no jogo dele a essa altura da carreira. Imagino que descendo um pouco o nível de competição ele consiga ainda entregar bons combates, consiga nocautear alguém, né? Tem talento, né? Mas eu acho que precisa descer o nível, porque se ele competir com o mais alto nível da divisão, vai ser o que a gente viu antes dessa suspensão dele, né? Ele batendo na parede, porque já, preparo físico, como o Alexandre falou aí, já ficou para trás um pouco.
Ele tem capacidade para isso, né, Rogerinho? E o Roger Andrei comenta. Pessoal, os ouvintes são muito bons. Tem que beber urina de outros animais, né? Só não pega leve. E a Isabela Aquida manda que tem que fazer, dessa vez eu vou. Suponho que seja um encontro de colaboradores. Isabela Aquida que boicota os eventos sociais no MMA Brasil, dessa vez ela irá, esperarei lá, estaremos todos esperando. Alexandre Matos, vamos notícias rápidas. Marcos Pezão notificado pela USADA, né? Essa notificação ela não é uma confirmação de doping, mas é um indício de que pingou um sinalzinho vermelho em algum teste que ele fez, né?
E nunca houve um caso de que ele tenha sido, que a USADA tenha dado uma violação dessa e não tivesse alguma coisa.
Mas já aconteceu de se inocentar
porque isso. Era coisa contaminada.
Era produto contaminado, mas todos deram positivo, isso. Só foram inocentados pelo motivo.
Isso, exatamente. Então o Marcos Pezão vai ter que torcer para isso. Ele, inclusive, está com luta marcada e caiu, se eu não me engano.
Diego Tintin, Mark Hunt, mais uma vez, volta à Austrália contra o Tibura no Main Event. Lá na Oceania, Mark Hunt virou o grande embaixador da Oceania, né, Diego Tintin? Com razão, né? Baita homem. Tintin?
Meio preto.
Tá cortando um pouco, Diego
Tintin. Ainda rola até um barulhinho desse cara.
Rolou um Windows piscando ali. Vamos dar uma reconectada contigo, Tintin. Ale, Hunt e Tibura. Boa luta pro Tibura?
Cara, o Hunt tem um joguinho chato pro Tibura. Assim, o Tibura, ele não é inteligente o suficiente pra não ser cornerizado pelo... não ser encurralado pelo Hunt e tomar um nocautão. Mas, em compensação, ele também tem jogo pra derrubar o Hunt e tentar diminuir o risco de ser nocauteado. Eu acho uma luta aberta. Principalmente pro estado que o Hunt tá hoje. Foi falar do Hunt, até o Tintin caiu, diz o Renato.
Tintin tá por aí?
Então caiu, mas voltou andando, né?
Sabe? É, exatamente. Tintin tomou um walk-off do nocaute do marcante, né?
Tintin, já comenta, Joana Jedrzejczyk, a campeã dos pesos palhas, do, já falar galo, peso palha do MMA feminino do UFC, contra a Nama Runas, Rosie Nama Runas, mulher de Pat Barry, oficializada como desafiante. Foi oficializada, Alexandre, já? Ou é só... Como desafiante da Jedrzejczyk. Vai ser uma baita de uma underdog, uma baita de uma zebra pra cima da campeã, né, Tintin?
Vai ser... acho que ela ganharia mais se ela se fosse mais tarde um pouquinho a luta, né? Esperasse um pouquinho mais. Mas não tem como, né? Ela tá pronta, ela tá ali na frente da divisão e não tem outro adversário pra Joana no momento. Vai ter que ser ela e isso vai pesar pro lado dela também, que ela ainda não é uma lutadora da altura da Joana, não. Eu acho muito difícil que ela consiga alguma coisa nessa luta.
Verdade, Tintin. Até porque talvez fosse hora da Rose pegar a Claudinha, mas a categoria não só tem uma campeã devastadora, como ela tem uma guardiã do cinturão que provavelmente ganha do resto da divisão inteira. Né? Então é uma categoria muito complicada, né? Talvez a Rose...
Se pegar uma top contender e jogar pra Claudinha, é um grande risco que você tem de perder o top
contender. Então você acaba tendo que botar pessoas pra lutar com a Joana passando por fora da Claudinha. Então você acaba criando situações de não testar a pessoa direito. E se testar, perde. E aí, fudeu, entendeu? A gente tá numa situação de que a tendência é que a Joana e a Claudinha tenham que lutar de novo.
E aquela história também, né? A Nama Runas, ela tem um jogo eficiente, mas não é uma aproveitadora, né? Não é uma oportunista. E quando você é a underdog da parada, você precisa ter isso para ter uma chance maior de surpreender. Né? Como ela não é uma finalizadora, o caminho dela fica ainda mais difícil, que ela precisa dominar a Joana por no mínimo 3 rounds para ganhar a luta. Aí é coisa para poucos, né? Até agora nenhuma.
E tipo assim, pode botar a Rose no chão, ela é muito boa. Eu não consigo imaginar a Rose daquele tamaninho derrubando a Joana, né? Mas enfim, é possível.
Se derrubar não vai ser com constância, né?
Não vai ser constância e não vai manter no chão, né? É. No máximo ela vai quicar e vai voltar. A Jéssica, que é muito maior, muito mais forte do que a Rose, não conseguiu manter a Joana no chão, imagina a Rose. Eu acho bem pior, né? E aqui a Kida tá lembrando, né? Como diria um conhecido nosso, Joana mata. Então tem um camarada nosso de um grupo de WhatsApp que a gente participa, o Arthur, grande Arthur, abração pro Arthur. Que ele tem mania de... Ele pega, assim, os resultados e normalmente ele fala assim... Na verdade, o Kida, ele diria que a Rose mata. Se o Arthur estivesse comentando desse evento, ele diria que a Rose mata. Porque ele normalmente usa... Ele é bem enfático pra falar do resultado e normalmente o resultado é absurdo. Entendeu? Tipo, a Rose mata a Joana. É tipo isso. Ele aposta desse nível.
Temos um monte de comentários aqui, pouco tempo, temos que fazer sorteio ainda, vamos passar rapidinho aqui. O Marcos Edge comenta, a equipe do MMA Brasil é ainda mais divertida ao vivo nos encontros. Várias risadas, realmente muito legal, os caras são gente boa. A gente engana bem, né, Matos, Tintin, tô brincando.
Verdade, acho que chatíssimo, né, eu sou chatíssimo.
Os nossos colaboradores nos ajudam, né, o grupo é muito legal, acho que vocês todos que fazem parte do MMA Brasil, seja como equipe, leitores, ouvintes, colaboradores, é um grupo muito legal, acho que o pessoal se dá muito bem, uma interação muito legal.
Todo mundo bêbado é mais legal,
né? Opa, lógico, né?
Mas essa aproximação que a gente faz, né? Afinal, todos nós, tirando o Alexandre Matos, éramos leitores, né, Tintin? Então somos todos iguais, na verdade. Essa aproximação que esse grupo de colaboradores permite todo mundo se conhecer melhor é muito legal. Realmente não é uma coisa que a gente faz só para falar que tem um grupo de WhatsApp aí com todo mundo. Não, a gente comenta, participa, um vai na casa do outro, marca churrasco, convida, se encontra no evento. Então é muito legal, pessoal. O Roger Andei pergunta se o programa é temático da Lazio.
É, porque alguém perguntou o que é essa faixa, o que é esse negócio no seu ombro, né?
Então, é o seguinte...
Campeona da Copa de Itália!
Eu e o Alexandre somos clubistas aqui, né? A Lazio derrotou o mal nesse domingo, né?
Mesmo tentando impedir o...
Pênalti absurdo para a Juventus, vergonhoso. Gols 48 de segundo tempo e título da Supercopa da Itália. Enfim, vamos falar de futebol, não, que temos muita coisa a falar aqui ainda, rapidão. Heraldo Barril Ferreira, rápido, Tintin. Edson Barbosa planeja voltar na final do ano. Qual seria o melhor adversário para ele? Kevin Lee?
Pode ser.
É uma luta legal. Dessa. É uma luta legal.
Então,
né?
Eu não pode.
Não, mas assim.
Uma baita categoria dessa,
não,
né, Tintin?
Não, eu tô dizendo. Eu queria dizer o seguinte, Tintin, eu não tô falando para você assim, ó. Rápido, pensa. Não.
Tipo, vou até contra. Mãos ao alto, né, mano? Mãos ao alto contra a parede.
Passa uma luta
pra cá. Eu vou te
dar
um tiro.
Tintin seria uma outra legal, né? O Kevin Lincoln e Edson Barbosa seria um casamento interessante.
Muito boa, muito boa. Essa luta aí, você pega o top 15 ali, aponta um dedo para um lado, aponta o outro para o outro lado, sai do lutador de como fazer um lutaço.
Alexandre, você tem 2 minutos para falar que a gente tem que fazer o sorteio. O Aleph Ribeiro comenta um pouco da recuperação do Matt Hughes, né? E se o Lawler, que é companheiro do time dele, podia ter se afetado com essa notícia. Resume, porque a gente tem pouco tempo, tem que fazer sorteio. O Leandro Amin já vai
matar a gente no estúdio. Aqui, né? O Matt Hughes, como o pessoal lembra, sofreu Matt um Hughes, acidente.
Pra quem chegou ontem, um dos maiores nomes da história do MMA, né? Ex-campeão do UFC.
Foi o primeiro campeão dominante do meio médio até que chegasse o Georges St-Pierre. Ele sofreu um acidente muito grave, né? Ele estava na caminhonete dele, cruzou uma linha férrea e um trem abalroou o carro dele. Ele ficou entre a vida e a morte, em coma. Começou a reagir a estímulos e saiu uma foto dele de cadeira de roda, magríssimo, coitado, muito peso.
Pra quem sempre viu ele perdido, muito forte, né?
Nossa, muito abatido, com um amigo dele empurrando, dizendo que eles fugiram do hospital para comer sushi. Né? E aí vira um amigo, o meu irmão, fala uma frase que provavelmente o Bruno deve ter recordações disso: o UFC nessa situação e o cara fugindo para comer sushi.
O cara jantando, lamentável.
Então, brincadeira. Aí que bom, né, que a gente vê o Matt Hughes em se condição de sair, assim, por um lado, né, por outro lado, que porra é essa que ele tá saindo do hospital, né? Ele tá numa situação crítica demais até pouco tempo atrás, então. Eu não sei até que ponto não foi responsável o maluco. O maluco, ele parecia um Caim Velasco, apareceu na parada, como jogo em Nova York, não é o Caim Velasco, enfim. Mas se fosse o jogo do Dodgers ou do Angels, talvez fosse, né? Mas então, cara, eu não sei isso. Eu não sou médico, mas eu acho que não era muito bom tirar o Matt Hughes na situação que ele tá do hospital, não.
E de quem tomou tanta pancada na cabeça, a gente fica sempre preocupado com um acidente dessa proporção, né? Que é um acidente de danos físicos. Verdade. A gente não tem histórico. Parece que vamos falar disso mais pra frente, nesse mês, no mês de setembro. Vamos ter um especial. Se tudo der certo aí, graças a um colega nosso, teremos um especialista em danos cerebrais, em concussão cerebral aqui no estúdio com a gente pra falar desse tema que é muito importante. Ainda no MMA Brasil. A gente fica feliz em ver o Matt Hughes se recuperando, um baita nome da história do MMA, um dos grandes da história, um dos top 10 da história do MMA, com certeza. O primeiro grande nome do UFC, possivelmente, da era moderna, logicamente. Pessoal, tá acabando o programa, tem que fazer sorteio. Alexandre, ele também vai preparar o peão do baú da felicidade para girarmos nesse momento. Renove aqui o nosso pedido. Vamos pedir para que você, que gosta do MMA Brasil, do podcast, do site, do nosso conteúdo diário. Pessoal, não falei, essa semana teve entrevista com quem, Alexandre, no site publicado?
Jéssica Batistaca Andrade.
Você que não conferiu, confira uma baita entrevista com a Jéssica Batistaca. Estamos de folga do UFC, mas não deixamos de fazer material para vocês.
Aliás, hoje começamos a vida nova, esqueci de falar. Como
tá assim, no ar, né? Já?
Já estamos no ar. Hoje?
Está no ar o site Cara Nova. Você que não acessou ainda, acesse. Eu nem tinha visto, foi corrido, não trabalho de nem
vi. Eu também não vi ainda, veja bem. Eu fiz o trabalho de background e não vi a cara dele ainda no ar.
Estamos de cara nova com notícias diárias, não só análises, mas notícias também. Um jeito diferente de você acompanhar notícias de MMA. Agora você pode ver não só as análises que você está acostumado, mas como notícias gerais de MMA, o trabalho em conjunto com a equipe do Olimpa MMA, que faz parte do MMA Brasil agora. Um grande abraço para todos eles, na pessoa do Gabriel Carvalho, que é o editor-chefe do Olimpo e nosso colunista. Enfim, pessoal, você gosta desse trabalho todo, participe do nosso grupo de colaboradores aí, ajude o site a pagar suas contas, se manter no ar, pagar servidor e tudo mais. E você ainda participa desses encontros todos e ainda pode ganhar presente no final do mês, que é o que vai acontecer nesse momento. Vamos sortear o livro. Qual é o nome do livro, Alexandre Matos?
Por Trás do Octógono.
Por Trás do Octógono, do Marcelo Alonso, um dos maiores nomes do jornalismo de MMA, da história desse paísito chamado Brasil,
que é, e do Jiu-Jitsu. Um projeto que muita gente sempre cobrou do Marcelo, de contar os bastidores do cara que teve quando nem existia esse troço, né? Quando ninguém que sabia o que, que era Vale Tudo, e ele tava lá viajando para tudo quanto é canto atrás dos lutadores para
poder dar uma moralzinha. É bastidor a rodo. E só história legal e engraçada, cara. Legal,
engraçada,
Vale muito a pena. O Davi Carvalho, nosso colega e colaborador do site também, foi quem ilustrou. Você vai jogar esse livro agora. Já deixando um abraço pro Beto Magno, que pede o Minuto do Boxe. Pedro Carneiro voltou
já de Lua de Mel.
Vai gravar agora com o Alexandre Matos, aproveitando o Mayweather contra o McGregor. E o Roger Andrei já vê a plaquinha de acréscimo pintando. Para evitá-la, gira o peão do baú da felicidade, né, André Min? Tá parando o peão, tá parando. Vai girando e vai parando. Leandro e a mim põe a mão no peão, ele começa a parar. Imagina o Leandro e a mim, a casa do Silvio Santos, do lado do peão, fazendo um gesto. O peão que vai parando e... parou! O vencedor do mês é Patrick Pereira, diretamente do Rio de Janeiro, de Campos dos Goitacazes. É isso, Alexandre Matos?
Campos dos Goitacazes.
Grande Norte Patrick, Fluminense. Nosso colaborador antigo, grande abraço pra ele.
Grande
ele...
torcedor do Goitacazes, Alvianil.
Ele que esteve no Rio de Janeiro pro último evento. Ele esteve no churrastinho, Patrick?
Opa!
Teve.
Esteve na casa do Diego Tintin, no churrasco dos colaboradores. Ele é do Rio, mas é de longe do Rio, né? Que Campos fica longe, a 300 quilômetros. Tá quase chegando em São Paulo já, o Patrick.
Não, Campos tá indo pra direção do Espírito Santo.
Espírito Santo, tá longe. Tá tudo longe de tudo, então. Isso. Tá num buraco, uma fenda no universo. Esteve no churrasco na casa do Diego Tintin. Poxa, é um grande prazer aí poder sortear aí o ver o nome do Patrick. O sorteio, para quem não sabe, quem já ganhou no sorteio não ganha mais, né? Então, os colaboradores, a gente já deve ter uns 10 sorteados, não participam mais. Os membros da equipe, que também são colaboradores, não participam. E o resto, que todo mundo que tiver em dia lá com a gente no Apoia-se, vai para um sorteio do random.org. A gente faz de tarde o sorteio, a gente não faz ao vivo aqui. A gente faz de tarde, com calma. E o resultado tá aí para vocês. Patrick Pereira, um grande abraço. Mandaremos o livro para você em Campos, por Sedex.
Se fizer o sorteio de tarde, vai ter que levantar a plaquinha do até empatar, né?
Até
empatar. Aí vai ter que rolar o jogo até acabar e Leandro vai ficar louco.
Grande abraço, Fábio Araújo. Parabéns, MMA Brasil. Melhor conteúdo de lutas da internet. Obrigado, viu, Fábio? A gente fica muito feliz com esse feedback de vocês. A gente agradece acompanhando na noite de hoje. Semana que vem, mais uma pauta livre. Falando muito de Mayweather e McGregor aí na véspera da luta. E o UFC, e já de prévia de eventos de UFC e muito mais pra vocês. E
estamos costurando uma presença ilustre aqui no
ilustre, semana que vem. Se tudo der certo, presença ilustre aqui. Iluminando esse estúdio maravilhoso de central3.com.br. Consuma o conteúdo dessa rádio maravilhosa. Boa noite, Leandro Amin. Boa noite, Diego Tintin. Tchau.
Tchau, tchau, Bruno. Um abraço.
Alexandre Matos, muito obrigado. Faça um trabalho melhor no Palmeiras, por favor, viu?
É isso aí, né? Ele tá mandando embora e... grade!
Grande abraço para todos vocês que nos ouviram. Até segunda-feira que vem e todo dia em cala9mbrasil.com.br. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.